FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Se va la primera. Adentro.
Na praça, a criança que em mim habita foi para a praça. No balanço vai e vem, sorri com graça enquanto eu, envelhecida no porta-retratos, nada seria sem a ilusão de antes.
Cambiar esta
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano, e oferecendo nosso coração. A gente faz isso de gosto, por gosto, mas também é o nosso trabalho, é a nossa função. Quando se lida com o mundo da cultura, com o mundo das coisas simbólicas e nem por isso menos sólidas e fundadoras e fundamentais, então é puro oferecer el coração, principalmente porque trabalhar com cultura não é fácil. Não é fácil, no nosso país não é fácil, no sul da terra não é fácil, e hoje é Dia Nacional da Cultura e o nosso programa daqui da Feira do Livro, 70ª Feira do Livro, daqui da praça, é um pouco, há outras coisas também, como sempre, tem seus assuntos, suas temáticas, mas é em grande parte consagrado a este dia, em homenagem a este dia, fazemos como uma dedicatória, digamos assim. É o nosso material, né? É o nosso prato do dia, é o nosso cardápio de sempre. Eu não estou me referindo aí ao Cantos do Sul da Terra, eu estou me referindo às nossas emissoras públicas, a FM Cultura e a TVE. Viva o Dia Nacional da Cultura, vivam os esforços unificadores, distribuidores da cultura no país. Mas bueno, Jo Vengo Oferecer Mi Coração é o Fito, né? E o Fito é bom uma barbaridade. E essa é uma versão um pouco diferente. É um Fito com um bombo chacareira, né? Claro que não dá pra dizer que era uma chacareira por razões de formato, encaixe dessa letra. Enfim, essa é uma história comprida que eu já insinuei algumas vezes. Não basta o ritmo para se dizer é uma chacareira. Mas se deu ar de chacareira no acompanhamento, no bombo, porque os caras são do ramo. E os caras são o duo Coplanaco. Aqui nessa letra de Jo Vengo Oferecer Meu Coração, eles cantam como um documento inalterável. É porque há documentos que são alteráveis. Então eles estão querendo se referir a um documento inalterável. Até onde eu sei, já disse que aqui não é o Registro Civil das Pessoas Naturais, é um documento inalterável, aquele que diz que o Julio Paz nasceu nesta data lá em 1956. 56, já não cozinha na primeira fervura. Assim, eu tenho o direito de chamar um cara que tem 10 anos mais do que eu. Pensei que o Julio era mais novo. Conheço esses caras, eles têm uma linguagem jovem e por isso passam essa impressão. Julio Paz e Roberto Cantos, que são o duo Coplanaco, que são um absoluto sucesso no folclore da Argentina há muito tempo. O Julio, para más datos, é aquele cara que quando a gente ouve ele cantar, parece que a voz está saindo com dificuldade. Atenção que eu não estou fazendo uma crítica, gosto muito do canto do Julio, mas tem algo na técnica dele que parece que a voz está sofrenada. Eu não estou falando em sofrência, nem em nenhuma forma de sofrer. Quem gosta do cavalo sabe que quando a gente puxa um pouquinho as rédeas, né, não, talvez não totalmente, ou até mesmo totalmente, a gente está sofrenando, está freando o cavalo. Pois eles têm, ele, o Roberto Cantos não, ele, Julio Paz, tem a voz meio sofrenada, meio agarradinha na boca, né? Como se fosse a boca do cavalo, que ele vai soltando de a pouquinho, uma questão de respiração, de ar. Às vezes pode até te deixar um pouco agoniado. Parece que tá difícil, mas com o tempo tu percebe que esse é o canto dele, que essa é a linguagem dele. E é bonito, muito bonito, complementa muito bem o seu parceiro. Viva Julio Paz, viva o do Coplanaco. Viva o Fito, né? Que aí estava. E quem é que nos dava ó de casa? Porque quem estava nos dando ar de casa estava provocando com esse lugar onde eu tô. Vendo um dia de sol, gente circulando, interessada em coisas legais da cultura, a praça. Viram que o nosso ó de casa era pura praça. E esse ó de casa nos anuncia quem vem daqui a pouquinho, que é a autora deste poema, de outros poemas, vai falar sobre o seu trabalho, vai falar sobre esse livro específico. A Fátima Farias vai nos dar o prazer de estar aqui conosco na Beira do Fogo. E que livro é esse? Não vou dizer. Vou fazer suspense, depois eu falo o nome do livro. Hoje, além de do Coplanaco com o Julio Paz, a gente tem José Ríos, que faleceu nessa data em 2004 e que é um baita de um compositor. Então a gente ouve agora do José Ríos com o Francisco Sanches algo muito bonito, que é a Samba de la Bailarina, que eu também acho que tem a ver com aquele ó de casa que fala nessa menina que anda na praça, que anda no balanço. De repente tem a ver, achei que tinha. Samba de la Bailarina. Francisco Sanches e José Ríos, quem canta pra nós é Mariana Carriço. E depois disso, um clássico, a Samba Rubia Moreno, sobre esse personagem que existiu de fato, essa personagem, essa pulpeira gaúcha, que era a Rubia Moreno, Cristóforo Juárez e Agustín Carabajal, clássico santiaguenho, do Coplanaco interpreta Meu Amigo Elton, lá em cima do morro, solta pra nós.
Era su socorro con Nazarena, bravas escuelas en él.
Aí a Rúbia Moreno, essa pulpeira gaúcha, que figura interessante, né? A gente fica pensando nessas figuras femininas que ficam famosas no ambiente gaúcho ou gaúcho, né? Rio Platense, aqui no Rio Grande do Sul, por atributos que não costumam ser femininos. Vamos refazer essa frase, né? Não costumam ser femininos, é o que a ideologia consegue pregar, né? Colocar. Não costumam ser adjudicados ao feminino, costumam ser monopolizados pelo masculino. Essa valentia, essa lealdade, essa coragem, esse destemor, e que na verdade são tão femininos em regiões difíceis de viver, como sempre foram essas, e enfim, contextos difíceis de viver, como ainda são os contextos para o gênero feminino. Então, essa história, coragem, ser boa de briga, isso é coisa dos homens do território, em absoluto. A Rúbia Moreno fala o contrário disso, e eu estava conversando aqui, lembrando de um... Eu contei para vocês também já no ar, de uma parrija simples que eu conheci em Montevidéu, que se chama La Pistoleira, feita sobre uma outra mulher do século XIX, como a Rúbia Moreno na Argentina, que é um personagem real, e que era uma mulher conhecida por ser audaz, por ser forte, por ser de briga. Antes disso, a gente ouvia algo que alguém pode considerar como o contrário. Samba de la Bailarina, com a Mariana Carriço. Mas será que tem que ser o contrário? Será que é preciso ser bom de briga ou bailarino? Né? Ou boa de briga ou bailarina? Será que não tem um monte de bailarina de falda roja, vincha e punhal? Ou, enfim, brigona, capaz de defender seu ponto de vista, enfim. É interessante a gente pensar nisso quando a gente traz uma poeta. Eu estou chamando ela de poeta por causa do puxão de orelha que eu levei há muitos anos da Maria Carpe, que disse: poetiza coisa nenhuma, eu sou poeta, e eu por isso digo poeta, mas eu sei que há mulheres que preferem o poetiza, e me corrijo sem problema se for o caso. Mas esta poeta, tão doce no que escreve, tão lírica, mas ao mesmo tempo tão de briga, tão combativa, tão colocada, é de Bagé. Eu fiquei pensando que talvez tivesse a ver com a Rúbia Moreno, aquela pulpeira gaúcha. Será que tem. Fátima Farias, muito obrigado pela tua presença.
Ai, todas temos, né, um pouquinho de cada uma.
Bailarina e brigadeira.
Sim, sim. Pois é, Bagé, né? É tão bom falar da minha terra. Uma boa tarde a todos, agradecendo a oportunidade. Obrigada, Demetrio. Que palavras lindas, mais um aprendizado, né? Pela primeira vez no teu programa, e muito contente, muito orgulhosa, com mais um livro, o quarto já na Feira do Livro.
Pois a gente já se conhece, já conversou, já falou de música, tu és compositora, já faz tempo que a gente se conhece. Mas de fato tu não tinhas passado pelo Cantos pela Beira desse Fogo ainda. E agora tu tá trazendo, quando tu falas no quarto livro, tu tá trazendo o livro que me deu esse cutuco do título, que eu já comentava com o Edu no Cultura na Mesa antes. Palavras são mudas. Imagina eu que falo pelos cotovelos, assim, palavras são mudas. Que papo é esse? Por que isso? Por que elas são mudas? Fala disso.
É, não existem palavras mudas, né? No caso, a capa do livro, ela já conta, né? Os rebentos, né, nascendo entre os buraquinhos da terra árida, né? Cheio de brotos.
Cheio de brotos, são os poemas. Cheio de retonhos para transplantar por aí,
é,
né?
É isso.
E há quanto tempo tu vem fazendo isso? Há quanto tempo tu vem plantando essas mudinhas com boa mão, Fátima Farias?
Já há um bom tempo. Eu lembro da minha infância, já fazia cantigazinhas, né, de roda, musiquinhas, refrãozinhos. Aí a minha mãe dizia, para com essa bobagem. Parece o teu pai, que meu pai era, né, poeta, compositor. Parece o teu pai. Tá de bobagem, vai aprender a lavar louça, vai lavar roupa. E meu pai, não, ela é artista, meu pai sempre me incentivou.
Que legal, apoiou legal.
Sim, sempre apoiou. Então tem a impressão que desde de criança eu sou essa poeta apaixonada pela palavra e pela melodia, pela música, pela arte, enfim, né? Mas eu fui sair, né, assim, com 35, 40 anos. Mas os meus escritos estavam todos guardadinhos. Eu escrevi e guardava.
Mas aí, até esses 35, 40 anos, tu vinhas cozinhando. Sim, essa história das mudas de palavras. Por que eu tô dizendo isso? Porque tu é da cozinha também, né?
Sou.
Tu sempre foi do mundo da gastronomia e essa associação é muito interessante. Tem bastante gente da literatura que faz essa cruz e tu fazes de uma maneira muito clara, assim. Tu tá nas duas frentes mesmo, né?
Sim, a gastronomia é o meu trabalho, né? A minha profissão. E eu componho e poetizo muito palavreio, não sei como é que fala, na cozinha, enquanto estou cozinhando. Ali nascem muitas melodias, no frigir da cebola, no bater da carne na tábua, né? Pum, pum. Às vezes,
não sente isso melodias. Em casa, os caras vão queimar tudo tentando fazer poesia.
Quarta faca.
Melodia,
né? Então eu acho que a cozinha com o poema, a poesia, é um encontro perfeito. Cozinhar e poetar é alquimia, diz um poema da Fátima Farias lá no outro livro.
Eu tô pensando num lance, pô, poderiam vir várias outras, mas assim, de vereda, a feijoada do Vinícius de Moraes, ele faz uma receita de feijoada em poesia, que é um troço do outro mundo, né? E outras coisas, tem outras coisas, o Neruda mexe com isso também, agora eu me atrapalho para lembrar algum mais classicão dessa história da comida. Mas a ideia sensorial, né? A ideia do perfume, do tato, desse ouvido, ouvindo picar o tempero que tu falaste e tal, isso aí, puxa, realmente dá munição pra quem consegue, né? Como é que diz o velho Jupan, que pra quem olha sem ver, a terra é terra no mais, né?
Uhum. O cheiro, né? O aroma dos temperos é muito inspirador pra escrever poesia.
E a tua poesia é cheirosa? É perfumada?
A minha poesia é perfumada, tem vários perfumes, cada um sente aquele que quer, no caso.
Tu quer dizer alguma coisa do Palavras São Mudas? O que tu quiser, ou aleatório, ou de preferência,
sim,
tu que sabe.
Tu falou aí na
pode
mulher...
Pode falar bem na direção do microfone, porque esse microfone às vezes trai a gente um pouquinho.
Tu falou aí na mulher essa, né? Cozinheira e também poeta e artista, e que veio de encontrar esse poema que eu tenho na página 14, que chama Pés na Cozinha.
Ah, que ótimo.
Aí eu digo que tenho os dois pés na cozinha, mãos nas panelas e que minha pele é cor de terra e o meu cabelo é carapinha. O tempero é ancestral, sou sem vaidades e sem ladainhas, quando neste lugar sagrado chamado cozinha. Reservo delícias em segredos aromáticos herdados. Converso sozinha, ouvindo o frigir dos ovos. Derramo lágrimas na tábua de carne, culpo a cebola. Aqui sou rainha. Minha cozinha atende carências que pulsam, pulando qual pipoca pós-milho. Aqui me abasteço de aromas por merecimento, faço o que gosto. Não há gritos do chefe ou ordem de sinhá. Quando estou cozinhando, me liberto. O mundo lá fora é outro lugar. Meus pés na cozinha sambam, acompanhando a faca que corta couve, as borbulhas no caldo de feijão. Pimenta nos olhos dos outros é doce. Sal grosso e vassoura atrás da porta, vovó me ensinou. Sinto no charque o gosto de sangue, ouço gritos, pedra de sal, lombo marcado ardendo no sol. Nossa, essa cozinha tem história. Por isso cuido, por isso conto, por isso me orgulho da minha história. Não obedeço sinhás ou sinhôs, não mais. É nossa vez de erguer a colher do pau, de pau e erguer a voz.
Erguer a voz, eu estava pensando enquanto eu te ouvia, que eu tinha te dito aqui, fora do ar, né, enquanto rodava uma música, que, tu não quer dizer alguma poesia, que sempre é muito melhor dito pela autora, pelo autor. Mas que bela maneira de dizer um texto que tu tem. Tu tem essa coisa de uma palavra nada muda, né? De ser oral, de colocar... Devia estar no rádio aqui com a gente. Não sei se tu já andou por perto desses ofícios. O que eu estava pensando, entre tantas outras coisas que essa poesia traz, é como é negra a fronteira, a tua Bagé. Bom, o sul da terra, o país, os países vizinhos, mas especificamente a fronteira, porque ela não costuma ser tão lembrada por este lado, mas ela é cheíssima, desde, sei lá, eu estou pensando em figuras conhecidas, como também nas figuras mais populares, Bagé especificamente, sabe? Me lembro de grandes jinetes negros, me lembro de várias figuras, quem quiser puxar o doutor Alceu Colares, enfim, né? A fronteira é muito negra e tu trouxeste isso contigo aí, né? Nesse relato, né?
Com muito orgulho. Com muito orgulho. Bagé é uma cidade cheia de história. Eu tenho muito orgulho de Bagé. Bagé é a cidade, a terra. O lugar onde eu nasci e que me acompanhou, né? A vida inteira eu vim para Porto Alegre com 21. Com 21 anos, novinha, né? A minha infância no Morro da Cebola, o colégio, a professora, a Avenida 7 de Setembro separada, né? Lado esquerdo, branco, lado direito. Lado esquerdo, negro, lado direito. Branco.
Assim?
Eu acompanhei isso aí. Quando a minha mãe puxava pela mão, bem pra cá. Tudo assim, subentendido, simbolicamente assim.
Meio misterioso.
Escondido, assim. Tipo, não sabia por que, não conseguia entender, mas. Eu obedecia. Fui saber bem depois, né? As violências, né, silenciosas que afetavam uma parte da população. E mesmo assim, eu sou apaixonada por aquela terra. Eu chego lá e fico romântica. Aí eu vou procurar as senhorinhas para sentar e conversar, para que elas me contem história, porque eu sou também esperta. Porque eu venho, chego aqui e escrevo crônicas e quantas. Então, eu acho que é a história. Nós temos que conservar a nossa história lá. E a menina essa da praça nada mais é que a própria menina, que eu nunca deixei morrer em mim. O que é importante é a nossa menina, tu, teu guri, tá vivo em ti.
Sem dúvida. E o que me deixa encantado nisto, já que eu, de cara, antes mesmo de te receber, eu estava aqui falando sobre o título, é a beleza dessa contradição de palavras mudas, quando tu, evidentemente, está dando voz para o que não costuma ter voz facilmente. Em outras épocas, pior, sem dúvida, do que agora. Mas ainda hoje é muito difícil, pelo ponto de vista do feminino, pelo ponto de vista da negritude, pelo ponto de vista que for, né? Os nossos povos originários é a mesma coisa. Tu tá trazendo algumas coisas que... Sabe o que eu me lembrei enquanto a gente ouvia esse lindo poema que tu disseste? Eu, como sou muito do velho Jupunk, hoje até não tô com a cara dele na camisa aqui. Ontem eu tava. O velho Jupunk diz assim: cantava junto às panelas o que ninguém pôde ouvir. O mato dá os seus segredos a quem ferve a sua raiz. Então aquela mulher sábia que conhecia segredos e mistérios, por exemplo, de cura, porque conhecia, fervia as raízes do mato, mas ninguém pôde ouvir o que ela cantava junto às panelas. Bom, com a Fátima Farias não é assim. Ela se faz ouvir. Se faz ouvir aqui na feira, neste livro, nos três livros anteriores, no seu trabalho de compositora, enfim.
Sim, porque as palavras foram engolidas, se tornaram mudas. E a partir das décadas foram brotando e nascendo em livros.
Mas tem que ter mão boa.
Sim, a pessoa tem que gostar da poesia. O título ele foi inspirado, viu, num outro poema de um colega nosso, de Islã. Eu vi ele dizer o poema no Islã com o título Palavras Mudas. Tá? Eu que coloquei o som. É Palavras Mudas. E no momento que ele termina de falar o poema, eu olhei para ele e disse, cara, um dia eu vou escrever um livro e vou colocar esse título. Só que eu vou colocar o som. Mas eu nem sabia por quê ainda, tá? 2016, tá? Naquela época, assim, eu tava nos slams também, porque eu já andei pelos slams dizendo poesia na
ele
rua.
Ele é o Silvio Amaral,
o
né?
O Silvio.
E aí eu te pergunto, na poesia dele já tava essa representação da planta, do brotar, da muda nesse sentido?
Não,
ou tu que
tava como
essa
se
construção?
A pessoa engolisse as palavras e se tornasse mudas.
Ah, sim. Ou seja, tu que desse essa seguinte...
É, daí elas brotaram e saíram.
Assim que as coisas funcionam.
Isso, é muito lindo o poema dele.
Fátima agora. Farias, tu estás aqui, aliás, tu estás aqui hoje, tivesse a generosidade de vir, porque às vezes é incômodo tu vir fazer um papo como este horas antes do trabalho que tu vai fazer. Fica muito tempo para esperar, pouco tempo para ir em casa, então tu viesse de generosa que tu és para compartilhar um pouco com o pessoal do Canto Sul da Terra. Vamos falar disso. Hoje, à tarde, 18 horas, tu vais falar sobre processo criativo, enfim, sobre o teu trabalho. Deixa eu ver onde é que é exatamente aqui. No retrato. A sala O Retrato,
sala
espaço
Retrato.
Força e Luz.
Isso.
Tá? Vai ser na sala O Retrato. Tu vai estar acompanhada de um músico, porque afinal de contas tu é do ramo.
Sim.
Né? Fala um pouquinho então do que vai rolar hoje.
Nós temos um papo com a autora. Vamos falar mais um pouco da obra, né? Tem muitos poemas ali pra gente conversar sobre. E também aproveitar a oportunidade, porque eu acho que é muito importante. A gente aproveitar a oportunidade, as palavras estavam emudecidas, não esquece. E agora elas querem sair. Então, quando a gente consegue uma oportunidade de se mostrar o que estava guardado aqui, né? As composições que eu nunca mostrei, que é a primeira vez, a gente aproveita. Então, nesse mesmo livro, eu tenho uma letra de música, tá? Árvores da Vida, tá aí no livro. E ela é uma música.
Prontinha.
E prontinha. Aí eu chamei o alemão Charles do Cavaco, que é parceiro nosso do samba e tal, baita do profissional. Ai, alemão, vamos na feira do livro, aí vamos, me acompanha, alemão. Ô, Fátima, qual música? A música Árvore da Vida. Que música é essa? Ela tá lá no meu livro, pum. Foi lá em casa duas vezes, ensaiamos. Pô, música difícil, cheia de balangandãs, né? Ensaiamos Árvore da Vida e Festa no Céu. Então nós vamos mostrar dois sambas de Fátima Farias.
Que coisa.
Cara,
boa.
Isso aí é muito importante,
claro,
para nós,
sim,
aqui nesse
espaço. E é mais uma forma de plantar essa muda aí. A música como uma outra forma, a canção como outra forma de compartilhamento da tua poesia, da
sim,
tua, das tuas palavras, né? É claro que a música é algo em si, mas a música como veículo para a literatura é uma coisa muito importante. Ela está muito presente nesta feira, em todas as feiras,
sim,
aqui. E no teu trabalho, isso sem dúvida nenhuma. Fátima, muito obrigado.
Ah, agradeço muito, estou muito contente, muito feliz, me senti muito à vontade.
Vamos fazer mais algumas dessas, então.
Sim.
Deixa eu pedir pro Elton lá no morro. O Elton, faz assim, ó. Coloca a segunda que tu tem listada aí, que é a Decimoca, pra gente ouvir do Coplanaco. Decimoca. E depois a terceira, que é a Dona Maria Rios. Sabe por que eu saí da minha ordem? Porque a Dona Maria Rios também é uma mulher gaúcha sensacional como personagem. Vai em homenagem à Fátima. Pode soltar lá.
Thank you.
las cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
Paisana de verdad, curtida por el sol, mujer de sana ya no pienso que haya otra mejor. Por estos pagos va, con ganas de bailar, en su caballo manso hasta el remanso del carnaval. Ella sabe enlazar en cualquier ocasión y rejuntar la hacienda poniendo rienda a su cimarrón. Su sangre gaucha está en cada amanecer y por ruido ya no los tucumanos la suelen ver. Para usted tengo en mi bandoneón.
Maria Rios, El Canto Mio de Coração, que coisa mais linda. Dona Maria Rios também é uma representação da força feminina em ambientes de cultura tão masculina e uma representação que merece essa crítica, embora seja bonita e bem-vinda à manifestação, eu digo, merece essa crítica porque, afinal de contas, a impressão que dá é que às vezes só se consegue elogiar a mulher a partir de atributos que são sempre adjudicados ao masculino. Então fica uma faca de dois gumes, né? Por um lado, alguém pode dizer, tá, mas não tem por que esses atributos serem masculinos. É, mas aí no repertório usual são, e não se costumam fazer elogios, não se costuma fazer elogios a mulheres por outros atributos, né? Do que eu estou falando? Eu estou me lembrando de coisas, por exemplo, da minha infância, em que se elogiava muito a uma mulher que num aperto qualquer, num assalto, numa casa para fora, pegou o revólver e atirou contra a porta e reagiu, e que pegava uma aranha caranguejeira ou não temia uma cruzeira. Eu digo, bom, tá bem, precisa isso para que se elogie a mulher a partir do que aqueles próprios caras que estão proferindo o elogio não consideram como feminino. É uma confusão, mas é uma confusão necessária de estender, né? De abrir para enxergar bem. Dona Maria Rios tem um pouco disso, ela sabe laçar, ela sabe montar naquele redomão, enfim. Mas ela também é uma personagem real, como a Rubia Moreno, como enfim, como tantas outras mulheres. Dona Maria Rios é Marcos Tames e José Rios. A gente lembra José Rios, que faleceu nessa data em 2004, grande compositor saltenho, e quem cantava, claro, era Los Chalchaleros. Antes o Decimoca, do Chango Rodrigues, que samba bem linda, com o do Coplanaco, que esse, por sua vez, está aí para a gente lembrar o Julio Paz de aniversário hoje. 68 anos do Julio Paz hoje. O Coplanaco, com essa referência tão forte da sua Santiago del Estero, traz um tema sobre o desmatamento. Santiago del Estero mudou de fisionomia em questão de um século e meio, por causa da extração do quebracho, por causa do quinino. E então o do Coplanaco tem uma chacareira que se chama Desmonte, que é desmatamento, que é linda, e que fala diabo do desmonte que não volte. A gente ouve esse tema, e depois El Serrijano, José Rios também, com Simão Gutierrez, e quem interpreta é a Lucia Guanca. Solta lá.
así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, ido por el suelo, Jacarito vuela. Coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza, tiro por el suelo, Jacarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
Esos callejones se me ha quedado en el albergón de sus plantaciones. Se me ha quedado todito el verdor de aquellas plantaciones. Poder regar con mi guitarreada, yo le quisiera poder regar su tierra sevillana. Cuando me tenga ya que volver silbando en el viento, le contaré a los jaras el pasar de mis sentimientos. A los jaras que le contaré mi triste sentimiento. Toda su alegría.
Tá aí a Lucia Aguanca com a alegria do Vage de Lerma, com a alegria de Serrijos, por isso ele é serrijano, José Ríos e Simão Gutierrez. E vejam que o José Ríos gosta da samba carpeira, da samba rapidinha, da samba para bailar. Quando tu olha uma samba dessas, vê que ela não tem nem 3 minutos de duração. A gente no rádio presta atenção nisso, na duração, porque é preciso, e aí te chama a atenção. Isso é duração de chacareira, porque ela é rapidinha. E é uma característica de uma determinada porção do folclore de Salta, a samba carpeira. Já contei para vocês que carpa se refere à barraca e às festas com as barracas montadas para vender coisas, enfim. Ali estão, onde há carpas em geral, está rolando alguma festividade. Então a samba carpeira vem daí, ele serrijano é uma típica, e antes a gente ouviu o Du Coplanaco com esse magnífico desmonte, com essa baita... com esse baita alerta, né? Ecológico, ambiental, enfim. Vamos voltar com esses dois caras e um pouco ainda referindo e homenageando a Fátima Farias com o Taquetuyor. Taquetuyor é sobre as mulheres do tear, as teleiras, aquelas que fazem os ponchos, que fazem as cobertas, que fazem, enfim, as mantas. E que, puxa, isso é uma sabedoria muito antiga, muito originária. E elas estão representadas nesse tema do Du Coplanaco como artistas, né? Como mulheres fortes e artistas. Fortes, porque eu digo isso? Porque eles dizem assim: Warmi sumar, warmi guapa, satcha warmi santiaguenha. Significa mulher bela, mulher forte, valente, guapa, né? Satcha warmi quer dizer mulher agreste, mulher do meio rural, santiaguenha. Esse é o Taquetuyor. Depois do Taquetuyor, a gente ouve Donosa del Carnaval com Los Chalchaleros, é Pancho Figueroa e José Ríos. Solta lá.
Trazo
Rin.
Estás volviendo a las carpas, donosa del carnaval, buscando el amor perdido, el que se ha ido sin regresar. Buscando el amor perdido, el que se ha ido sin regresar. ¿A dónde irás que no encuentres motivo de soledad? Quédate bajo la lona que ya montó felicidad. Quédate bajo la lona que ya montó felicidad. ¿Quién te olvidó, donosa del carnaval? Llévate como consuelo ese pañuelo que ofrecí. Llévate como consuelo ese pañuelo que te ofrecí.
Segundo.
Ahí está então, la donosa. Llévate como consuelo ese pañuelo que te ofrecí. Bom, o nosso consolo é que amanhã a gente está de volta. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Bailando con esta samba, tus penas no volverán. Las noches carnavaleras son consejeras para olvidar. Las noches carnavaleras son consejeras para olvidar. Cantemos que no se acabe.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.